É o programa Espiritualidade em Dia. Estamos falando sobre a Quaresma, um programa especial de introdução nesse tempo privilegiado que estamos vivendo novamente na Igreja de preparação para a Páscoa do Senhor. Estamos falando sobre os dois últimos evangelhos, Evangelho de quarta e Evangelho de quinta. E falamos que durante esse tempo os evangelhos eles vão ser escolhidos a dedo com temáticas para você avaliar a tua vida, rever a tua vida e fazer esse retiro quaresmal. O evangelho de quarta-feira de cinzas, Cristo repetia essa frase: e o teu Pai que está em oculto, que vê o que está oculto, vai te dar recompensa. O evangelho de ontem, o que vale o homem ganhar o mundo se vai perder a si mesmo? O que que essa fala de Nosso Senhor, esse ensinamento dele nos diz? Isso vai perpassar por todo esse tempo da quaresma. A pergunta é: onde está Deus na tua vida? Quem é Deus na tua vida? Que lugar ele ocupa? Ele está em primeiro lugar? Ou há outras pessoas, outras situações, outras realidades que estão em primeiro lugar? O principal que a gente tem que rever enquanto cristãos, eu penso que é isso, sabem? Deus é o centro da tua vida? Deus é o mais importante? Deus é o bem mais importante que você tem? Ou não? A nossa história também começa com Abraão, né? O nosso pai da fé. Pai na fé. O pai da fé também. Abraão, ele tem a vida transformada por Deus, ele recebe uma graça grande que ele esperava muito, a vida inteira esperou. E teve ainda mais do que uns 16 anos com essa graça, que foi um filho legítimo dele, que saiu das suas entranhas, das entranhas de Sara, sua esposa. Sara estéril, ele idoso, mas Deus concedeu algo para ele, né? Aqui tem, na história de Abraão, tem uma relação com Deus que se repete na nossa vida. Tudo que acontece com Abraão, ele é o pai da fé. Então acontece com todo filho de Deus. Sempre quando Deus faz um pedido a você e você atende, ele te dá uma recompensa. Deus é lindo, Deus é bom. Deus é bom, Deus é toda bondade, né? Deus é a bondade. Deus é a beleza, Deus é amor. Então, se ele pede algo para você, que Deus, enquanto Salvador, enquanto Criador, enquanto Deus, ele está precisando que você faça, porque Deus precisa da gente. Deus é Deus Todo-Poderoso, mas Deus quer precisar da gente. Então ele precisava de Abraão, enquanto pai de um povo. Mas para fazer tudo que fez com Abraão, para Abraão ser quem foi, ele tinha que sair de casa, do lugar que ele estava. Então Deus pede: Abraão, sai da tua terra e vai. Para onde, Senhor? Para onde eu vou te mostrar? Vai. E ele saiu. E Deus deu uma recompensa. Deus deu uma terra e descendência. Deus deu Isaque para ele. O seu sonho, que ele queria muito. tem um filho. Quando eu olhando assim, me veio a minha história. Um dia também Deus disse isso para mim, né? Carlos, sai da tua casa, da tua família, da tua terra e vai. Sair de casa, deixar minha família, deixar minha vida. Vai. Eu vou te fazer feliz. Eu vou te fazer o que você nasceu para ser. E eu vou te dar muita recompensa. E eu tive coragem, sabe? Frio na barriga, olha, porque não é fácil. A gente vê agora os jovens de novo, né? Os nossos jovens no seminário de Joinville, principalmente dos menores, né? Seminário menor. Tem uns bem pequenininhos ainda, né? Saíram de casa para ir para o seminário, longe da família, longe da mamãe, do papai. É um gesto de coragem. Deixar namoro, deixar possibilidade de emprego, de trabalho, ganhar o seu dinheiro, para abraçar uma vida. Isso é vocação, né? E Deus vai realizá-los. Deus vai dar a recompensa. Então, um primeiro ensinamento da história de Abraão é esse, né? Quando você sai, atende a Deus, aquilo que Ele está te pedindo, Ele te recompensa. E aí tem, entre tantos ensinamentos que está na história de Abraão, dois são os mais importantes. Esse, o que que Deus te pede hoje, que tu ainda tem medo de fazer, medo de atender? Não tenha medo, vai, Ele vai te dar a recompensa. E, gente, é uma recompensa que não tem preço, não tem outro lugar no mundo que você possa encontrar. O que a gente sente servindo ao Senhor não tem preço, não tem nada que pague, não tem nada que se iguale, né? Eu poderia ser pedagogo, poderia ser terapeuta, poderia ter minha clínica atendendo, mas ganhando dinheiro, bastante dinheiro, né? Poderia estar ganhando, mas não. Eu sou padre. E graças a Deus e Nossa Senhora, né? Essa vida não tem preço. A vida que eu levo, que eu vivo, não tem preço. Não tem preço. E o segundo ensinamento de Abraão é: nasce um menino. Ele tem um filho com. Na verdade, a gente pode colocar três ensinamentos. O segundo, então, seria o nascimento de Ismael. O que que é Ismael? É quando você tem algo para fazer, ou Deus te pede para você fazer, e tu faz sozinho, né? Tu nem pede autorização, nem sonda a Deus. Tu faz pela tua cabeça, pelo teu nariz, né? Tu é dono do teu nariz, tu faz como tu quer, a coisa tem que ser do jeito que tu quer. Aí dá errado. Porque Deus disse que ele ia ter um filho, então ele vai e faz um filho com a escrava, escrava de Sara, com Agar. E não era assim que Deus queria. Deus ia dar um filho para ele. Ele, Deus, ia dar um filho para ele. Não era preciso ele fazer, resolver isso. Não era um problema dele. Então, muita coisa na vida, a gente, tudo na vida a gente tem que entregar para Deus. Fazemos a nossa parte, Senhor, como tu queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Como? Me diz cada detalhe, né? Que passo a passo eu tenho que fazer? Perguntar para o Senhor. Não, não faz as coisas da tua cabeça, do teu coração, que não vai dar certo. Vai ser filho de escravo. Vai ter sempre a preocupação. Sempre vai ser a tua pedra no sapato, quando tu faz como tu quer. Segundo ensinamento de Abraão. O terceiro ensinamento de Abraão é: nasce o menino, vindo como de Deus mesmo. A Sara, a esposa legítima, estéril, engravida, e sabe com quantos anos? Aproximadamente 60 anos. Estava lendo a menopausa, né? Um milagre. Sara engravida de Isaac, o filho do riso. Isaac quer dizer filho do riso, por quê? Porque Sara riu quando Deus os visitou em três homens, uma visita misteriosa que Abraão tem um dia lá, um ano antes de Isaac nascer. E esses três homens dizem para Abraão: daqui a um ano tua mulher vai ter um filho no colo, filho dela. E ela lá dentro da tenda escuta e ri. E quando ela chega, Deus, esses três homens que são Deus, é Deus ali, a Trindade presente na vida deles, Deus diz para ele, ou Sara, para ela, né? Por que você riu quando eu disse que daqui a um ano você ia ter um filho? Ela diz: não ri. Riu. Eu vi tu rindo. E para você saber que para Deus nada é impossível, o teu menino vai nascer e tu vai botar o nome de Isaac, filho do meu riso. Toda vez que tu chamar o menino, filho do meu riso, tu vai lembrar que um dia riu de Deus. É forte, né? Isaac, ri de Deus. É, não se pode rir de Deus. Respeitamos Deus. Nasce Isaac e Abraão se apega. Terceiro ensinamento: Abraão se apaixona pelo menino. É filho dele, né? O filho amado que ele tanto esperou. Está ali, saiu de Sara, a mulher que ele ama. Que realização, que sonho, não é? Um homem passa a vida inteira esperando ter um filho, principalmente naquela época, né? Que ter filhos era tão importante, ainda hoje é importantíssimo, né? A pessoa naquela época, a felicidade de Sara e de Abraão tendo um filho deles, né? Aí Abraão dorme do lado do menino, passa o dia com o menino, ensina tudo para o menino, né? À noite as constelações, para ele guiar no futuro o povo. De dia ele ensina arco e flecha, apaixonado pelo menino. Nem reza mais, não tem mais tempo para Deus, só pensa em Isaac. Até que Deus sente isso, né? Deus sente saudade da gente, sabia? Não é que Deus queira ser adorado, queira ser bajulado. Não. É que Deus nos ama. Ele nos fez por amor, por amar muito. Por ter a experiência de amar muito um filho, Jesus Cristo, ele quis ter mais filhos para amar. Por isso te pensou e me pensou também. Você existe, você que me escuta agora, existe porque Deus te ama. Ele quis te fazer para te amar. Ele te ama muito, assim como ama Jesus. E ama tanto Cristo que realizou o sacrifício do filho no teu lugar, para dizer que te ama tanto quanto ele. É forte isso, né? O sacrifício da cruz, do filho de Deus morrer na cruz, amando do Pai. O Pai diz: filho, eu preciso passar pela cruz. Pai, afasta de mim esse cálice. Vamos experienciar isso, né, daqui a 40 dias. Vamos viver isso. Vamos assistir isso. Vamos meditar isso. De um Deus, um Filho de Deus amado morrendo numa cruz. E o Pai dizendo, é preciso. Por quê? Porque Ele te ama. Morreu por você. Porque o Pai te ama tanto quanto Ele. E Ele também te ama tanto que aceitou morrer por você. Então Ele te quer perto, Ele te quer com Ele, em adoração a Ele, junto dEle, não para adorar, ah, vou adorar o Senhor porque Ele precisa, não é. Só em estar perto do Senhor, eu estou com Ele aqui, agora, nesse momento, aqui no programa, né, gravando o programa. Sabe onde é que o Padre está? Eu estou em Luiz Alves, na comunidade Madre Paulina, onde a gente veio celebrar ontem, diante do Santíssimo. Estou aqui. E só o fato de eu estar aqui diante dele, se eu parar de falar com vocês, ficar aqui com ele, eu entro em adoração. Por quê? Porque a adoração é uma criatura, um ser humano criado, diante do seu Criador. Imediatamente é adoração. Só a Deus adoramos, né? Só a Deus adoramos. Então, Abraão não tem mais tempo para Deus. Deus não está mais em primeiro lugar. Quem está em primeiro lugar é Isaac. Aí Deus faz um teste radical com ele, para ver se ele acorda, né? E serve para nós. Deus diz para Abraão, Abraão, pega o teu filho, Isaac, leva no Monte Moriá e mata ele para mim. O que, Senhor? Matar meu filho? O filho que o Senhor me deu? Senhor? Senhor? Ele tem que fazer isso. Ele pediu. E no outro dia ele pega o menino, lenha, fogo, e leva para o Monte Moriá. O menino ainda pergunta, né? Pai, onde está o carneiro para o sacrifício? Porque tem lenha, tem fogo, lá em cima tem pedra para o altar. Mas onde está o carneiro para o sacrifício? Ele não sabia que o sacrifício ia ser ele. E lá em cima Abraão o amarra, põe em cima da lenha, pede coragem a Deus para fazer o que ele tinha pedido. E quando vai matar o menino, quando no coração dele está decidido a fazer o gesto com a adaga que vai tirar a vida do menino, Deus grita, né? Abraão, para, não faz isso com teu filho. Tu já me provastes que tu me amas. Fica com teu filho. E Abraão desamarra ele, abraça o menino, né? Que alegria, meu Deus. O que tinha acontecido? Deus tinha voltado a ser o primeiro lugar. A atenção tinha sido chamada. O objetivo da quaresma sempre é, percebo em todas as leituras, todos os evangelhos, Deus está em primeiro lugar na tua vida? Ou existe um Isaac que você não quer perder, não troca por nada? Existem Isaacs? Existem Isaacs na tua vida? Se existem, entregue para Deus. Fica só com Deus, que você nunca vai perder. Tá bom? Fica só com Deus. Como diz Santa Clara, Deus é e basta. E o teu coração vai ser feliz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Volte para ti sua face e tenha compaixão de ti. Volte para ti esse olhar de que você dá saúde, a paz e tudo bem. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Com a feliz, convertida, penitencial quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Demos graças a Deus por tudo. Muito obrigado.